Dando sequência, então, aos trabalhos dessa sessão ordinária, a vereadora, a primeira secretária, Josefina, seguirá com a leitura do parecer do primeiro projeto em análise e votação única nesta manhã. Dando sequência, a vereadora Josefina.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 26/2016, de proposição do Poder Executivo que busca instituir no município de Uruguaiana o programa empresário do bairro e da outras providências. Preliminarmente, a matéria encontra-se inserida nas competências legislativas conferidos aos municípios, conforme dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal. Da mesma forma, considerando que a proposição versa sobre a organização e funcionamento dos serviços públicos locais, depende ser legítima a iniciativa do Executivo, também nos termos da Lei Orgânica do Município. Feitos esses esclarecimentos preliminares sobre o ponto de vista material, a proposição pretende promover condições para promover a criação, instalação e desenvolvimento de microempreendedores individuais, MEI, microempresas e ME, empresas de pequeno porte, EPP. Na atividade industrial e prestação de serviços com consequente aumento do mercado de trabalho e absorção de mão de obra local, conforme artigo 1º. Outro sim, está prevista a utilização de módulos em um pavilhão constituído pelo município, vide artes 3º e 4º, em que pese possa se vislumbrar relevante interesse social dessas medidas, porém, em razão de estarmos em ano de pleito eleitoral nos municípios, o projeto de lei deve ser analisado sob a ótica da Lei Federal número 9504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece regras para as eleições e no parágrafo 10 do artigo 73, assim dispõe. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Olha aqui, ó. Parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa, incluindo pela Lei número 11.300 de 2016, grifos nossos. O dispositivo acima transcrito proíbe no ano da eleição a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração, a fim de não afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos aos cargos eletivos. Há, entretanto, três exceções a essa vedação. A. Os casos de calamidade pública. B. Estado de emergência. C. Programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução administrativa. Assim, por exemplo, o chefe do Poder Executivo, no âmbito da União, Estados ou Municípios, não pode criar um programa de incentivo ao desenvolvimento econômico local, exatamente no ano em que se realizam as eleições, sob pena de configurar a conduta vedada da distribuição de bens, valores ou benefícios, pois isso afeta a concorrência entre os candidatos. Obviamente, essa regra tem exceções, que são justamente as situações de calamidade pública e emergência ou os programas sociais já criados anteriormente por lei e que já tenham tido alguma execução no orçamento do exercício anterior. A vedação também se estende aos servidores públicos que não podem praticar nenhum ato que caracterize distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios no âmbito de programas sociais que não tenham sido anteriormente criados por lei e executados orçamentariamente. Da mesma forma, referida a vedação se irradia para os outros níveis federativos, não podendo o chefe do executivo, governadores e prefeito instituir programas com finalidades sociais e pretender executá-los nos anos em que se realizam as eleições. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre programas sociais e de desenvolvimento e as vedações eleitorais alinham-se basicamente à interpretação do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, quanto à necessidade de sua criação por lei e sua execução orçamentária no ano anterior ao das eleições, a exemplo dos seguintes arestos. Município, dívida ativa, ano das eleições, benefício fiscal, conduta vedada, caracterização decorrente do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/1997, que no ano relativo ao pleito fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Ao administrador público somente é dado fazer o que é autorizado em lei, tendo em conta o princípio da legalidade estrita, a interpretação teológica do preceito revela a impossibilidade de a máquina administrativa ser manipulada com vistas a conquistar simpatizantes para determinada candidatura. De início, benefícios concernentes à dívida ativa do município não podem, ainda que previsto em lei, ser implementados no ano das eleições. O mesmo ocorre no citado período quanto à iniciativa de projeto de lei objetivando tal fim. Sendo assim, a norma do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97 é obstáculo a ter-se no ato das eleições o implemento de benefício fiscal referente à dívida ativa do município, bem como o encaminhamento de projeto de lei à Câmara de Vereadores no aludido período, objetivando a previsão normativa voltada a favorecer inadimplentes. Nesse entendimento, o Tribunal, por unanimidade, respondeu à consulta. Consulta número 1531/69, DF, réu, ministro Marco Aurélio, em 20 de 9 de 2011. Conduta vedada, distribuição de benefícios sociais em período vedado, artigo 73, parágrafo 10, da Lei nº 9.504/97, programas sociais não criados por lei. 1. Instituição de programa social mediante decreto não atende à ressalva prevista no artigo 73, parágrafo 10, da Lei nº 9.504/97. 2. A mera previsão na lei orçamentária anual dos recursos destinados a esses programas não tem o condão de legitimar sua criação. AC de 30/6/2011, no AGR-AL número 11.069/67, réu, ministro Nancy Andrigue. Representação, conduta vedada, potencial lesivo, ante o silêncio da norma de regência, é impróprio colar-se a incidência, a necessidade de o ato mostrar-se com potencialidade a ponto de desequilibrar a disputa eleitoral. Trecho número acórdão impugnado, doação de lote no ano eleitoral em desacordo com o disposto no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/197. Há provas nos autos de que as doações foram feitas sem amparo nos programas sociais então vigentes à época dos fatos. A manifestação do então prefeito virtual candidato à reeleição em evento realizado no dia 6/6/2008, destinado a regularizar a propriedade urbana de vários munícipes, não contém elementos capazes de identificá-la como propaganda eleitoral. As referências feitas pelo recorrente a diversos atos de sua gestão caracteriza promoção pessoal, que revela-se ilícita por referir-se a atos de distribuição gratuita de bens e serviços custeados pelo poder público, nos termos do disposto no artigo 73.4 da Lei 9.504/197, AC, de 13/3/2014, número 36.045, réu, ministro Marco Aurélio. Bens imóveis, distribuição, exceto em caso de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração pública no ano da eleição. A CD13/3/2014, número 36045, ministro Marco Aurélio. Conduta vedada a agentes públicos em campanha parcial provimento. 3. Quanto à aventada violação ao artigo 73.4 da Lei nº 9.504/97, reconsidere a decisão monocrática apenas para conhecer do recurso especial no ponto. Na espécie, o regional verificou a exata substituição, folha 303, do fato à norma. Isso significa que, na ótica do Tribunal Regional Eleitoral, houve o uso promocional do programa social de distribuição gratuita de carteiras de motoristas em favor do governador, candidato à reeleição. 4. Desde o pleito de 2006, o comando de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. No ano em que se realizar a eleição, uma das exceções é o caso de programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior. Na hipótese dos autos, o programa social, embora autorizado em lei, não estava em execução orçamentária desde o ano anterior, 2005. A suspensão de sua execução deveria ser imediata, a partir da introdução do mecanismo, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, o que não ocorreu na espécie. A C 15/10/2009, número 28.433, réu, ministro Félix Fischer. Sendo assim, face disposto da legislação eleitoral, é vedada a criação de condições para promover, instalar ou desenvolver atividades econômicas e empresariais no município mediante aprovação de lei neste ano. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela inviabilidade jurídica do projeto de lei, sendo desfavorável a sua tramitação. Sala das Comissões, em 6 de junho de 2016, vereador Irani Fernandes, relator, de acordo com demais membros do conselho de contra, um voto contrário. De quem é o voto contrário? Eu? Feita a leitura, senhor presidente.
Senhora secretária, eu passo o comando desta casa à senhora vereadora Josefina, porque farei uso da palavra em relação ao parecer do vereador Irani Fernandes.
Eu assumo a condução de trabalho e a palavra está com o vereador Rafael Alves.
É. Vereadora no exercício da presidência, colegas vereadores, vereadora Jussara, eu peço a palavra para, primeiramente, cumprimentar o vereador Irani Fernandes pelo belo parecer, um parecer técnico, um parecer que tem acompanhado a análise do IGAN, instituto esse que presta um serviço de assessoramento técnico aos parlamentos municipais do estado do Rio Grande do Sul, está mais do que claro, né? A impossibilidade de, nas vésperas da eleição, nós, parlamento municipal, sermos coniventes com a aprovação de benesses que venham a diferenciar um candidato do outro. Principalmente um candidato gestor, que está no ato da sua administração, de outros candidatos que não estejam na mesma situação. E este não é o primeiro processo, o primeiro projeto. Virão, e já estão nessa casa, outros que não me causam estranheza, porque o Poder Executivo mandou a esta casa mais de 50 projetos no afogadilho nas últimas duas semanas. Projetos sem análise, projetos que, com uma análise prévia e muito singular, percebe-se que são projetos eleitoreiros. Vamos elencar alguns. Esta casa solicita, há 4 anos, que seja implantado a licença maternidade estendida de 4 para 6 meses. E o senhor tem razão, vereador Egídio Carvalho, que a água tanto bate, só que não é o mesmo projeto, não é da mesma linha. Isso aqui não é da mesma linha, não é a mesma coisa.
Uma notar, parte, vereador.
Concedo a primeira parte ao vereador Marcelo Lemos. Peço à vereadora que segure o tempo.
Nessa identificação de benefício, ou como disse o vereador Irani no seu relatório, benefício, valores ou bens, não pode ser votado a questão do repasse do Imposto Territorial Rural. Não, nessa mesma lógica, nessa mesma linha de raciocínio, também não pode ser votado. Como tantos outros projetos que essa casa vai votar, irá aprovar, porque nós estamos, como alguns incentivos, benefícios que são votados, que foram votados já esse ano e serão votados, então esta casa não pode votar também. Essa discussão ela não é tão simples. Depois eu usarei a palavra, presidente. Muito obrigado.
Certo. Voltando então a sua interpretação, ao meu ver, ela está equivocada. Da seguinte forma, no meu ponto de vista, não é um benefício pessoal a um conjunto de pessoas escolhidas, por exemplo, pela Secretaria de Ação Social. Isso é uma condição humana, a gestação. Já existe uma lei federal de 2009 e uma lei estadual de 2011. Então, no meu ponto de vista, não condiz com prática prejudicial, mesmo que seja em período eleitoral. Agora, a entrega de uma área, a concessão de um benefício a um grupo de pessoas no período eleitoral, para mim, caracteriza como irregular. Cada um tem uma opinião, vereador. Então, o senhor pode usar o seu tempo, expressar a sua opinião, mas eu finalizo cumprimentando o vereador Irani pela posição e pelo parecer.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Rafael Alves.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente Rafael Alves, eu ouvi atentamente o vereador Marcelo Lemos referir-se ao imposto ao IDR, que também vai ser votado nesta casa. Nós não podemos desconsiderar hoje o momento que vive o Brasil. São 11 milhões de desempregados. Hoje é um quadro desesperador. Temos aqui o RS Emprego, o Cine, e que anuncia por dia uma ou duas vagas. Temos lá o Paulo Fossari, que é o coordenador do Cine. Uma ou duas oportunidades por dia
É uma maneira, hoje é um clima desesperador das pessoas. Hein? Três vagas, três oportunidades de emprego, é o máximo que se obtém, é o máximo que se consegue hoje, é o máximo que o comércio, que as atividades empresariais de Uruguaiana proporcionam. O projeto, ele é meritório, mas é inconstitucional, senhoras e senhores. Aqui está a avaliação, o parecer do IGAN, sendo assim, face o disposto na legislação eleitoral, é vedada a criação de condições para promover, instalar e desenvolver atividades econômicas empresariais no município mediante aprovação de lei neste ano. Diante do exposto, conclui-se que, pela inviabilidade jurídica do projeto, projeto de lei número 26 de 2016, em virtude das vedações da legislação eleitoral, ele é inconstitucional, não pode ser colocado em prática. Embora essa casa diga assim, vereador Marcelo, ele não vai ser colocado em prática, porque a lei não permite, a lei eleitoral não permite que, em ano eleitoral, projetos desta envergadura, embora exista o grande mérito, que é de proporcionar que empresários, que pessoas tenham a oportunidade de trabalhar e de sustentar suas famílias. Eu vejo dentro esta é a minha ótica, esta é a minha visão sobre esse projeto, que se não fosse o período eleitoral, eu tenho a certeza de que toda essa casa e que a relatoria do vereador Irani Coelho Fernandes seria evidentemente favorável. Mas o vereador Irani, que recorreu ao IGAN e que emitiu seu parecer baseado na inconstitucionalidade, assinou embaixo dizendo não, porque ele é improcedente, ele é inconveniente. Então, nós temos que dizer, lamentavelmente, o mérito é maravilhoso, mas o momento é inoportuno para que esta casa aprove este projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio.
Eu peço a palavra, presidente.
Anteriormente, a vereadora Josefina Soares, que havia pedido o vereador Irani. A vereadora Josefina está com a palavra. Depois, o vereador Irani.
Eu quero saudar os colegas vereadores, a vereadora Jussara, cumprimentar o vereador Irani pelo belíssimo parecer que ele dá. Mas, na verdade, nós estamos diante de uma realidade que não comporta, o Uruguai não comporta mais. E quando se fala aqui nesse projeto, eu sei que é inconstitucional. Mas esta casa aqui, vereadora Jussara, eu estou há 24 anos aqui e o Cuica acompanha há muitos anos essa casa. Nessa casa já foi se votado projetos de aberração, projetos que não tinha como votar, mas votavam em benefício da comunidade. Não será diferente. Olha só o que diz aqui no artigo 7º. Os microempreendedores individuais, microempresários, microempresas de bairro serão isentas de taxas e tributos municipais desde a assinatura da permissão de uso pelo município do módulo a qual se instalará até 12 meses da sua retirada, continuar desenvolvendo. Até um ano depois. Olha, eu vou contar para vocês que eu estive na sala do prefeito municipal umas 3 semanas atrás. Fui falar com ele para reivindicar pelos vendedores ambulantes de nossa cidade. O que que aconteceu? Na véspera do Dia das Mães, e eu disse para ele, para o secretário e para todos que estavam ali, na véspera do Dia das Mães, apreenderam todas as pessoas que vendem meia, calcinha, sutiã. Falei tudo para ele. Prefeito, o que uma pessoa que vende uma calcinha, um sobrezinho, vai atrapalhar o comércio de Uruguaiana? O senhor tem que tomar providência, porque o senhor é o prefeito, é o gestor. E ele tomou providência. E eu agradeço a ele, vou prestar contas num programa de rádio agora domingo. Agradeço a ele, não falo na Câmara, sabe por quê? Porque não tem nada para divulgar aqui, não se fala para ninguém. Não temos. O que adianta tu vir aqui com assuntos. Não, vereador, não tem imprensa. Então, eu quero dizer que, graças a Deus, que ele ouviu o meu pedido, chamou os vendedores, estão todos trabalhando, diga-se de passagem, tem bastante agora trabalhando aí. E eu disse para ele, na véspera do Dia das Mães, um dia que a pessoa quer comer alguma coisa, quer comprar um presentinho para sua mãe, quer comprar um presentinho para sua esposa, e aí aprenderam tudo. O que, que quer dizer isso aí? Má gestão, má administração, eu disse para ele. Prefeito, o senhor tem que ver que quem tem salário fixo é uma beleza. Quem tem salário fixo é uma beleza, vai ali, compra um presente e acabou. E aqueles que precisam vender um CDzinho, precisam vender uma meia e não conseguem. Me dá teu tempo para mim.
Se a senhora me permitir que a gente vá no seu programa, já que não temos rádio nem TV, vamos divulgar os nossos projetos no seu horário, se a senhora solicitar para nós.
Tá bem, vereador.
Obrigado.
Ai, meu Deus do céu. Então, eu quero dizer o seguinte, uruguaiana...
É o tempo para a vereadora.
Obrigada. Uruguaiana, ela está em desespero. Está abrindo firmas, tá? Mas será que vão aguentar muito tempo? Nós estamos até melhorzinho agora, sabe por quê? Porque os argentinos estão comprando em Uruguaiana e vindo bastante argentino comprar gasolina, comprar mercadoria, comprar comida, comprar roupa, porque aqui está mais barato, por isso que eles estão aqui. Senão, eles não estariam aqui. Porque está bom para eles, até inclusive, por causa do câmbio. Então, assim, ó, eu sempre defendi os pequenos da minha cidade. Isso aqui não é uma coisa de hoje. Sempre eu fui defensora e o Paulo Ricardo sabe disso. Então, não permito que tome as mercadorias dessas pequenas pessoas que estão trabalhando. E, graças a Deus, ele assumiu, ele fez uma reunião com os vendedores e estão todos trabalhando. Agradeci a ele, mas nem fui agradecer ainda a ele. É obrigação dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. E isso aqui vem beneficiar aquele pequeno lá na vila, no bairro, que quer botar um comércio. Sabe por que as pessoas não colocam mais um botequinho por aí? Porque por causa dos impostos, que é muito alto. Então, mas isso não veio ao caso, vereador, assessor do Irani. Isso não veio ao caso, eu quero saber que vão trabalhar e vão comer. Eu estou aqui para defender a comunidade, não estou aqui só para ganhar o dinheiro. E quero dizer mais, eu voto a favor. Muito obrigada.
Passo a condução dos trabalhos ao presidente, vereador Adalberto Silva, já com a informação de que a palavra está concedida ao vereador Irani.
Reassunto. Eu tenho o resto do tempo, senhor presidente.
E a palavra está com o vereador Carlos Eduardo, na complementação do tempo.
Não, referente dentro dessa leitura da vereadora Josefina Soares, é importante também aqui que a casa, na verdade, aquele projeto que entrou junto do vereador Marcelo, isso, vereador Marcelo, referente ao último domingo, de cada mês, que não abrisse os mercados para que o comércio pequeno também ganhasse. E, lamentavelmente, esse projeto não passou. Os mercados continuam abrindo todos os domingos e os pequenos, como é que ficam? Então, tudo tem que ser reavaliado novamente. É lamentável, é lamentável. Aqui se preocupa muito com os pequenos, mas quando tem que ajudar os pequenos para votar realmente, para que o mercado fosse fechado, pelo menos um domingo, para os pequenos sim ganharem. Isso não aconteceu. Lamentável.
Vereador Irani, por favor. Está com a palavra, meu colega.
Colegas vereadores, que bom que a imprensa não está aqui, né? A gente bate pau porque a imprensa não está aqui, né? E é por isso que, por a imprensa não estar aqui, que a gente tem que colocar aquilo que exatamente tem que acontecer. Falar para a vereadora Josefina que, dois aspectos. Cuidado, vereadora, porque ele está instituindo a patrulha comercial, e o projeto que encabeou, instituindo a patrulha comercial para fiscalizar e ver exatamente esses pequenos que estão na rua vendendo. É o RAPA. É o RAPA. Senhor presidente, nós recebemos 59 projetos entrar nessa casa. Abriram as gavetas lá e mandaram um projeto até copiado do antigo, como é o caso do bombeiro municipal, que até a cópia veio da justificativa dizendo que precisamos de um bombeiro municipal para reabrir o aeroporto, que já está reaberto há muito tempo. Então tem vários desses projetos que vêm para cá. Tem uns que tem a limitação de que ele não pode ser aprovado 30 dias antes da eleição e 30 dias depois da eleição. O limite é 2 de julho. Não se pode mais criar essa lei. E existe esse que diz que no ano eleitoral não pode haver essas benesses. É um, e eu gostaria de ter que ficasse registrado, que é um projeto altamente meritório, na medida em que ele vai proporcionar às pessoas a oportunidade de trabalhar de graça ali, sem pagar nada, sem recolhimento de taxas e impostos, vereadora. As micros e pequenas empresas, por lei federal, elas não têm que pagar mesmo. Então, por isso que está aí na lei municipal que elas não vão recolher imposto. Porque na lei federal elas já não devem recolher mesmo. Então não é nada de bondade da parte dele. Taxas é o que está colocado ali. Não, a lei federal é só imposto. Na verdade, o que eu gostaria de finalizar, senhor presidente, gostaria de finalizar dizendo o seguinte, eu gostaria também de votar a favor, mas todas as informações recebidas, ele é inconstitucional, ele não pode ser. Sob pena dele próprio prefeito, ao sancionar essa lei, dele próprio ser responsabilizado. Então, ele devia ter mandado antes, não é confiar não. Ele deveria ter mandado isso antes, não agora. Entendeu? Então, eu sinto muito. Terão outros projetos que os colegas talvez vão se surpreender, que também será inconstitucional, porque foi apresentado de forma intempestiva, depois do prazo que deveria ser apresentado, e, lamentavelmente, se fosse pelo mérito, e não, a Comissão de Constituição e Justiça não analisa o mérito, ela analisa a constitucionalidade, e a constitucionalidade ficou prejudicada, por isso que ela é inconstitucional. Obrigado.
Vereadora Jussara.
Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Eu acho que esse momento aqui, onde a gente discute essa situação, e tem, na verdade, está se discutindo, ou está se tentando defender o indefensável. Por quê? Porque o compromisso da Comissão de Justiça, quando dá um parecer desfavorável, com todo o embasamento que nos traz, que veio à tona, que foi feita a leitura, isso é um compromisso, não é só de uma comissão, é um compromisso de todos nós. Ou então a gente rasga, o compromisso que se tem e passa, é a Constituição, e passa a se trabalhar de maneira aleatória com relação a esses pontos que são de nossa responsabilidade. E aqui nessa casa, ninguém está sendo contra o projeto, a intenção, ela é boa. Que bom se pudesse realmente acontecer e todos nós votarmos. Ficaria muito mais fácil, seria muito mais fácil, inclusive, para nós, vereadores. Porque amanhã, na imprensa, no espaço do Executivo, vocês vão ver de que maneira nós vamos ser colocados. E, infelizmente, nós, como não temos como nos defender, né, porque a gente não tem como chegar à população hoje, muito raramente a gente tem, nós vamos ter que sofrer, toda essa posição que vem, essa represália que vem de parte do Executivo, quando a gente está apenas e tão somente cumprindo com a responsabilidade que nos cabe e que cabe, no caso, à Comissão de Justiça, dando parecer desfavorável pela inconstitucionalidade. Seria ótimo, e nós estaríamos festejando, se tivesse chegado antes. Que bom se a gente pudesse realmente realizar tudo isso aqui. Mas não é, não está sendo. Agora, claro que é de responsabilidade de cada um votar da maneira como entende. Cada um é responsável, adulto suficiente e responsável. E eu respeito, claro, a toda e qualquer maneira que for votado nessa casa. Muito obrigada.
Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, como a vereadora Josefina, é lamentar, porque nós estamos falando aqui para nós mesmos, com exceção de 5 pessoas que não fazem parte dos trabalhos dessa casa,
o Flávio Lisca... Não, que não fazem parte da Vale dos Castros, são 5 pessoas. Flávio, Lisca, o Paulo, o meu amigo Patrick e o Cuica. 5 pessoas. Estamos falando para nós mesmos. Mas tudo bem, isso... E o Paulo Ricardo, já falei. É registrado. Nós temos que fechar a Câmara de Vereadores e neste ano não precisamos mais ninguém, nem vir trabalhar. Não pode nada em ano de eleição. Não pode nada a partir de agora. Não pode audiência pública, não pode votar projeto importante para a cidade, não pode nada. Aí nós vamos fechar a casa e não vem ninguém mais trabalhar. Não pode nada, não pode aprovar um projeto. Eu era criança e até hoje escuto e me lembro aquele papo. O Olívio mandou a GM embora. O Olívio mandou a GM para a Bahia. Olha o que é a Bahia hoje. O Olívio mandou a GM para a Bahia. Afora para a Bahia. Mandou afora a Bahia. Mandou. Até hoje. Olha o que é aquela região. Hoje nós perdemos. Nós estamos falando de um projeto... de incentivo ao microempreendedor individual, de incentivo ao pequeno empresário, que poderá ter consequências muito salutares à economia do município. Poderá ter. Vai resolver os problemas do nosso desemprego? Não vai. Não vai. Só que são medidas que devem ser adotadas uma a uma, e todas elas somadas, em algum momento, vão oportunizar daqui a 5, 10, 20, 30 anos, Uruguaiana atingir o que o Carlos Marx chamava de pleno emprego. Isso para citar um economista de esquerda. Para citar alguém de direita, basta ler o Sistema Integrado de Tributação e Transferência de Recurso do Milton Friedman, o Gaspar conhece. Quando ele fala da necessidade da diminuição, eu estou falando de um economista de direita, de diminuição de impostos para que os pequenos, os médios, possam se instalar e enfrentar crises. Então nós temos, por ser ano de eleição, porque o IGAN erra a cada 3, erra 2. Então nós temos, por ser ano de eleição, que nós não podemos conceder benefícios e não sei... Isso não é um benefício, é uma necessidade da cidade uruguaiana. Nós fizemos um estudo, o meu primeiro a parte vai para o vereador Rafael e o segundo a parte para a vereadora Josefina, assim que eu encerrar. Nós fizemos um levantamento através dessa casa, em 2013, que nós tínhamos a previsão, a estimativa de 35 mil uruguaienses residindo fora da Uruguaiana que foram atrás de emprego e renda. Se o prefeito estiver imputando improbidade administrativa, é ele que estará, mas nós não podemos omitir. Nós não podemos omitir. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. A sua análise não está errada, no sentido do mérito. Só que aqui nós estamos na comissão, agora analisando o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não é a análise do mérito que se faz agora. É a análise da legalidade. É a análise do parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação. Por que será que o Poder Executivo não enviou esse projeto há 6 meses atrás? 1 ano atrás? 2 anos atrás? 3 anos atrás? 4 anos atrás? Então eu não posso, porque o governo é incompetente, agora demonstrar incompetência e votar favorável ao projeto. Porque o projeto é inconstitucional. Ele tem um vício de origem. Ele foi mal redigido. Lamentamos, e é evidente, passa a eleição, estaremos aqui, este parlamento, de braços abertos, a receber esse e outros, quase 10, quem sabe, projetos inconstitucionais que foram enviados a esta casa de maneira extemporânea, fora de prazo, ao afogadilho, correndo desesperado para mandar para cá, porque é período eleitoral e está aqui a eleição 4 meses para frente. É por isso que eu voto, acompanho o parecer do vereador Irani Fernandes.
Obrigado, vereador Marcelo. Quero dizer que tem gente dos camelôs que te retiraram, fecharam a sua banca, vereador Marcelo, fecharam a sua banca, o Johnny, e foram lá para a Coab 2 e botaram a sua lojinha lá. Então, esse vai ser um dos beneficiados. Esse vai poder trabalhar livremente, sem medo de ser preso, e não vai pagar nada. É isso que eu me refiro. E vários e várias pessoas que estão aí, olha, se vocês vissem as pessoas que nós conhecemos, que estão passando fome, estão passando necessidade, é brincadeira. Sem contar com os funcionários da Santa Casa, que estão sem receber recebe os puxinhos, 100 pila, 80 pila, que agora a líder vai fazer uma campanha amanhã em benefício dos funcionários da Santa Casa. Gente, Uruguai não está como você pensa, né? Uruguai já vem quebrada há muito tempo. Muito obrigada.
Peço a condição, passo a condição do trabalho, vereador Rafael. Para que eu possa...
Eu, se me permita, vereadora, a campanha só sairia se não fossem liberados os valores para suprir a demanda da Santa Casa. Ontem, 18h30, foram liberados 2 milhões e o governo do Estado paga na próxima semana, portanto, está suspensa a campanha que a Rádio Líder faria. Muito obrigado.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Como falei no, já na oportunidade passada, eu tenho por sistema em dirigir os trabalhos naqueles processos que eu não voto, não me manifesto. E neste devo de me manifestar porque também tenho que votar. E
depois não passa para mim, vereador, por gentileza.
Eu, dentro do que sempre visualizei, sempre defini as minhas posições dentro dessa casa, hoje não vai ser diferente. Nós sabemos que a Comissão de Justiça e Redação, ela tem o compromisso de fazer análise técnica, diferente do plenário. Nós, nesse plenário, nós podemos derrubar o parecer da Comissão de Finanças, uma vez que nós entendemos, né, que essa posição é política social e que diz respeito ao interesse público. Então, nesse sentido, e eu peço desculpa ao meu querido amigo, né, que eu aqui no plenário possa dar o meu parecer, o meu voto, como esse voto, pelo que me informa, eu voto. Se eu não voto, se é dois terços, o presidente vota. É maioria absoluta, é simples? É simples? Se a maioria é simples, então me permita que eu não vou discutir, então. Né? Mas eu tinha entendido que era maioria absoluta, dois terços, e por isso o presidente voltava. Obrigado.
Repasso a condição dos trabalhos ao presidente, vereador Adalberto Silva.
Quem assume a condição dos trabalhos? Quem me pediu a parte? Um para o vereador Jussara e outro para o vereador Carlos Eduardo.
Obrigado, presidente. São, na verdade, são projetos que chegam e quando a gente lê, por exemplo, acompanha o corpo desse projeto, vereador Egídio Carvalho, a justificativa desse projeto, vários pontos, no meu entender, ficam em haver. Por exemplo, o artigo 9º fala: o atual berçário industrial situado na rua tal será incorporado ao programa empresário do bairro e terá regramento em conformidade com a lei. Por quê? Porque o berçário está ocioso. O berçário está praticamente abandonado. Está, sim. Ele não está totalmente, eu disse, totalmente. Mas ao que se propunha... O projeto e a intenção do projeto...
A maior produtora de papel do sul do Rio Grande do Sul está no berçário industrial da Uruguaiana, que é a Pampapel, vereadora.
Mas é só o que tem. É só o que tem. Não tem mais nada. Aquilo que se propunha dos demais, que teria a proposta de fazer uma abrangência muito maior, não foi feita. Ela tem competência para ser e ter, mas ela não está sendo administrada de maneira com que as coisas aconteçam. Então, é mais uma proposta.
Obrigado, senhor presidente, pelo apar. Muito se fala aqui em parecer técnico, de GAN, em parecer político. Então, eu vou dar o meu parecer da base, morador de bairro, onde, sim, vive uma realidade dentro de uma comunidade, da dificuldade que é. Digo e repito, bato na tecla, ainda insisto, hoje era para o supermercado ter pelo menos um domingo fechado. E não foi, já era. Tá, beleza. Então não podemos perder essa oportunidade de incentivar, sim, o comércio local, o comércio de bairro. Então por isso que hoje eu votarei contra o parecer. A favor, sim, de uma visão política social, que é o que interessa, que é o bem comum da nossa cidade. E é para aqui que nós temos. Então essa é a minha visão. E é por isso da minha posição.
É a maioria absoluta? Maioria simples.
Senhor prefeito? O senhor prefeito. Subprefeito da barragem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma coordenação de bancada, senhor presidente. Uma coordenação de bancada.
Solicito, senhor prefeito, presidente, eu solicito chamada
a pedido do colega do Herani, coordenação de bancada.